Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 14 horas em Paris, 15 horas em Maputo.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta segunda-feira, 3 de fevereiro. Vamos aos títulos deste noticiário. A União Europeia ameaça reagir com firmeza se vier a ser alvo de direitos alfandegários por parte dos Estados Unidos. Mais de 13 mil moçambicanos refugiados no Malawi devido à crise pós-eleitoral. Ainda não há data para o seu repatriamento. E na República Democrática do Congo, o movimento rebelde M23, com o apoio do Ruanda, continua a progressão do norte para o sul, Kivu. Daqui a pouco olhamos para o papel da diplomacia neste conflito. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulić e o jornal começa agora.
RFI.
E abrimos com França, onde foi condenado a 2 anos de prisão domiciliária com pulseira eletrónica o realizador Christophe Rugia, acusado de ter agredido sexualmente a atriz Adèle Hanel, quando ela tinha entre 12 e 14 anos e ele mais de 40. O caso abriu caminho ao Me Too francês e à denúncia de muitos mais casos de abusos, agressões e violações sexuais no mundo do cinema em França. Também em Espanha começou esta segunda-feira em Madrid o julgamento do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, por agressão sexual e por pressão sobre a jogadora Yeni Hermoso. A futebolista declarou que um beijo não consentido nunca deveria acontecer em nenhum setor social ou profissional. Os acontecimentos aconteceram a 20 de agosto de 2023. Na final do Mundial de Futebol Feminino que a Espanha venceu. Esta segunda-feira, os líderes europeus estão reunidos num retiro em Bruxelas, naquela que é a primeira reunião deste formato informal, criado pelo Presidente do Conselho Europeu, António Costa. O evento é dedicado à segurança e à defesa, mas também se fala em economia. Neste sentido, a União Europeia avisou que vai reagir com firmeza mediante as ameaças de taxas alfandegárias da parte do Presidente americano e pediu-lhe para evitar uma guerra comercial. O aviso é lançado depois de Donald Trump ter confirmado no fim de semana que o seu país passa a aplicar taxas aduaneiras de 25% sobre os produtos mexicanos e canadianos e 10% sobre as importações chinesas. Alexandre Abreu, professor de Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa, considera que esta guerra comercial aberta pelos Estados Unidos introduz um ambiente hostil em termos geopolíticos e questiona as relações dos americanos com os seus aliados, nomeadamente os europeus.
Haverá alguma redução do comércio entre estes países, porque os preços ficam relativamente mais caros das respectivas exportações, do ponto de vista de um lado, e importações do ponto de vista do outro. Isso conduz aí a um efeito de desvio do comércio, não é? Significa que, em termos comparativos, passa a ser mais barato, neste caso os Estados Unidos, por exemplo, importarem a partir de outros países ou produzirem internamente, em vez de, em determinados casos, comprarem a partir do Canadá ou comprarem a partir do México. E também poderá acontecer no caso da China. Agora, de uma forma geral, o que tudo isto está a introduzir é um ambiente de clara conflitualidade geopolítica e geocomercial que vai exatamente no sentido contrário daquilo que era um pouco a lógica da ordem liberal das últimas décadas. E é sobretudo a esse nível que estas medidas da administração de Trump são em si mesmo um safanão e são muito imprevisíveis no sentido de como é que isto pode encaminhar em particular a relação entre os Estados Unidos e a China, que são as duas grandes potências rivais pela hegemonia mundial, e mesmo em termos daquilo que tradicionalmente tem sido a relação entre os Estados Unidos e os seus aliados, não é? Os seus aliados não só no continente norte-americano, mas também na relação transatlântica com a Europa. Neste momento aquilo que nós assistimos é a Europa completamente perdida, porque não só está numa fase de grande debilidade económica, mas ao mesmo tempo, mesmo no plano também agora geopolítico e da defesa, de repente o irmão mais velho, os Estados Unidos, que sempre esteve presente, agora de repente nestas novas condições, a Europa sente que não pode contar com os Estados Unidos da mesma maneira que sempre contou e está muito perdida.
Maputo 105 FM.
Em Moçambique, o presidente Daniel Chapo prometeu esta segunda-feira alargar a mesa de diálogo para o fim da crise pós-eleitoral, com a inclusão de membros da sociedade civil e académicos. Porém, Daniel Chapo não fez qualquer referência à possível inclusão de Venâncio Mondlane na mesa do diálogo. As declarações foram feitas durante a cerimónia das celebrações do 3 de fevereiro, do Dia dos Heróis em Moçambique. Recordo que na sexta-feira a missão de observação da União Europeia às eleições gerais de outubro defendeu que a solução para a crise pós-eleitoral no país passa por envolver Venâncio Mondlane no diálogo. E mais de 13 mil moçambicanos estão refugiados no Malawi devido à crise provocada pela contestação dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro. O Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres diz estar a trabalhar para o repatriamento ainda sem data destes cidadãos provenientes das províncias de Tete e Zambézia, no centro de Moçambique. Orfeu Lisboa.
A presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD, visitou as famílias refugiadas na República do Malawi, onde decorre o processo de levantamento. E foi no centro de deslocados em Sanje, no Malawi, que Luís Amec deu conta da situação.
Estamos a contar com 13 mil pessoas, mas até o momento conseguiu-se fazer um registro de 7.330 pessoas que se encontram registadas. Só neste centro, do trabalho que foi feito, conta-se com cerca de 4 mil pessoas só para este centro.
Luís Amec não avançou, contudo, para quando está previsto o processo de repatriamento das famílias que se viram forçadas a abandonar Moçambique para o Malawi devido à crise pós-eleitoral.
Ainda não podemos avançar com datas, estamos a fazer o trabalho. Nosso TPC, o que nós vamos sugerir ou garantir é que vamos tentar ser o mais rápido possível.
O Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD, entregou apoio como produtos alimentares, entre outros, às famílias moçambicanas distribuídas por 6 centros de refugiados no Malawi, de Maputo para a RFI. Orfeu, Lisboa.
E Angola inicia esta segunda-feira uma campanha de vacinação contra a cólera nas três províncias mais afetadas, Luanda, Bengo e Icoluí-Bengo. Foram adquiridas cerca de 1 milhão de vacinas, de acordo com o Ministério da Saúde. Desde o início do surto, em 7 de janeiro, foram registados no país mais de 1.500 casos e 59 pessoas morreram devido à doença, que atinge atualmente 8 províncias. A Ministra da Saúde, citada pelo Jornal da Angola, explica que devido ao reduzido estoque de vacinas contra a cólera no mundo, a campanha será implementada apenas nos grandes epicentros da epidemia. E nos Estados Unidos, decorreu este domingo à noite em Los Angeles a cerimónia de entrega dos prémios musicais Grammys. A banda francesa de heavy metal Gojira foi recompensada pela melhor atuação do ano nos Jogos Olímpicos de Paris. Miguel Martins.
Beyoncé foi recompensada com o prémio do melhor álbum do ano para o seu disco de música country, Cowboy Carter, um dos poucos prémios que lhe escapavam até o momento.
Sinto-me simplesmente muito honrada. Foram muitos, muitos anos.
Not Like Us, do músico de rap Kendrick Lamar, foi distinguida como canção do ano. Nesta festa da música norte-americana, a política veio à tona. Lady Gaga ganhou o prémio de melhor atuação pop e defendeu os transexuais, postos em xeque pelo novo presidente Donald Trump. Enquanto isso, a colombiana Shakira venceu o prémio do melhor álbum de pop latina e dedicou a sua vitória aos imigrantes, pelos quais prometeu batalhar.
Quero dedicar este prémio às minhas irmãs e irmãos imigrantes deste país. Vocês são queridos, vocês valem a pena e hei de lutar sempre ao vosso lado.
A atuação da banda de heavy metal do sudoeste da França, Gojira, em Mea Culpa à Saira, imortalizado pelas televisões do mundo inteiro na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, com a cantora lírica Marina Viotti, foi também recompensada, deixando de lado os celebérrimos Metallica.
Queremos dedicar este prémio a todas as bandas que fazem avançar os limites. Apoiem os artistas e bandas locais. É disto que se trata. Isto inspira-nos a continuar. Muito obrigado por isto.
Thank you very much for this.
Esta foi a primeira cerimónia a seguir aos medonhos incêndios que fustigaram Los Angeles, com múltiplas homenagens às vítimas e aos bombeiros ao longo da noite.
Então, este rescaldo do evento dos